Começa agora, Bocadinhas.
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 Quero dar um olá a todos os nossos espectadores aí, todos os nossos ouvintes, né, na verdade. Está começando mais um Bocadinhas, porque hoje é quarta-feira e estamos aqui religiosamente. Hoje o Marcelo me deu bolo mais uma vez, como é de costume, né, vocês já estão acostumados com esse tipo de coisa iminente. Mas a gente tem uma grande substituta aqui para fazer a do Marcelo aí, que é minha querida irmã Luminha.
Yeah. Oi, chat, eu sou a Marcela 2.0 agora, mano. Eu não dou bolo, nunca dou bolo. Dificilmente.
É isso aí. Sempre à disposição aí para quando o dever chama. E no Bocadinhas de hoje a gente tem um tema pré-estabelecido, que é um tema que eu já quero fazer um episódio há um tempo, e é legal aproveitar esses bolos do Marcelo para falar sobre temas que talvez ele não fosse render tanto. Que,
ele não falaria muito.
É, eu acho que... Ah, falar a gente sempre fala, né? Mas, enfim, talvez com você, até porque a gente passou muitas dessas experiências juntos também, né? Então, acho que é legal da gente trazer esse tema aqui. E é um tema que tá recente na cabeça de muita gente, na de alguns já não tanto, e para as próximas gerações eu acho que tende a ficar menos, né? Pelo menos é a sensação que eu tô tendo. Nós vamos falar sobre os tais dos filmes de bonequinho, os filmes de herói que foram a febre absoluta aí na década, né, 2010 a 2020, foi uma coisa de louco mesmo, e que moldou a vida de muita gente aí, né, a minha já, eu já tinha ali, quando começou essa parada, né, desde lá do Homem-Aranha, eu era uma criança, muito criança, né, minha irmã acho que tinha acabado de nascer também, então...
Cara, e quando que saiu o filme do Homem-Aranha, você sabe?
Cara, eu acho que o Homem-Aranha 1 é de 2002, eu acho.
Deixa eu dar uma
conferida aqui pra ver se eu não tô falando nenhuma bobagem.
É, eu tinha 2 anos, eu nem sabia o que era Planeta Terra ainda.
Homem-Aranha 1 é de 2002, é um dos filmes mais incríveis, não só do gênero de heróis, mas um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. O 2, ele tá ali no meu top 10 filmes que eu já vi na vida, por ele ser um filme magnífico e pelo que ele significa pra mim e por como esse filme, ele, porra, eu posso estar deixando alguma coisa passar aqui, mas ele revoluciona de uma maneira completamente assustadora o mercado, né, de filmes, né, a indústria do cinema e de como as pessoas olham pra filme de herói, né?
Cara, mas uma pergunta genuína, assim, esse filme, ele é tão importante, tipo, pros Estados Unidos quanto que é pra gente? Porque, cara, eu não sei se eu tô louca, tá? Mas eu tenho uma impressão, assim, que, mano, a dublagem desse filme salva muito, tá ligado?
Não, a dublagem...
Você tem essa impressão também?
Não, mas eu acho que a gente tem essa impressão porque a gente cresceu numa época onde ver filme dublado era o que se fazia. Tipo assim, não tinha opção de ver filme em inglês, era muito raro a gente ver um filme com áudio original legendado, né? Então a gente tem esse pensamento enviesado pelo fato de que a gente consumia isso e a gente é acostumado, assim. Ele é só um garoto da idade do meu filho?
Atrasou. Eu não vou pagar por elas.
E quem disse que isso é problema meu?
E quem disse que isso é problema meu? Então são frases que ficaram muito icônicas, a dublagem super competente, super bem feita, mas que é porque era o jeito que a gente consumia, né? O Homem-Aranha, ele é muito emblemático pra mim e pra toda a minha geração ali, porque, né, ele me pega numa fase muito importante do crescimento de uma criança, né, que eu tava ali dos 6 anos em diante, e porra, é aquilo, o Homem-Aranha virou meu super-herói favorito por conta do filme, né, porque ele chegou nesse momento e era essa parada revolucionária, né, e você vê, mano, caralho, um filme com um efeito foda, assim, numa época que, mano, era impensável. As cenas do Homem-Aranha 2, elas são, mano, muito foda até hoje, assim, você assiste o filme, é um bagulho incrível, mano, é incrível.
É, então, eu lembro que eu gostava muito desse filme quando era criança, tipo, bastante, assim. Aí, recentemente, eu falei, vou assistir de novo. Mano, é muito bom. Tipo, às vezes a gente pensa, cara, será que era bom mesmo? Era só, tipo, um carinho que eu tinha pelo filme? Mas não, o bagulho é, tipo, bizarro de bom. Acho que quanto mais velho você fica, você entende mais o filme, fica melhor ainda, velho. Pelo menos pra mim.
É bom pra caralho. E, tipo assim, o Sam Raimi, que é o cara que dirigiu essa trilogia primeira do Homem-Aranha aí, ele é um cara que ele tem muito esse lance do terror, né? Então o filme, ele é um pouco... Ele dá medo, né? Aquela cena do Duende Verde, do final lá, não, do Harry.
É bizarro, velho.
Do Harry na casa do Duende Verde, ouvindo a voz do pai dele, assim, é um negócio... Né? As cenas do Dr. Octavius lá, tipo, a cena que o caco de vidro voa no olho da mulher, e a cena que, mano, que ele... sai correndo com a véia, subindo um prédio com a véia, segurando ela pelo pescoço, que é a tia May, né? É tipo, é uns bagulho que é meio... É meio pesado, assim, né? É meio aterrorizante. E é muito foda, é muito bem feito, mano.
Morria de medo do Dr. Otávio, tinha medo pra caralho dele.
Pois é, ele é um dos vilões mais icônicos aí da história dos filmes, né, eu acho. Antes disso, pô, tem muito filme que saiu antes disso de herói, né? Os filmes do Superman, os clássicos aí, né? O Batman do Michael Keaton lá, essas várias outras coisas aí, mas acho que meu primeiro contato mesmo com coisa do super-herói foi através dos filmes do Homem-Aranha. Muito antes de ter qualquer contato com HQ, eu nunca fui um grande leitor de HQ, né? Mas eu tenho várias e comecei a me interessar, mas tudo eu fui inserido através do cinema, né? Qual que é o seu super-herói favorito? Você tem isso? Você ainda...
Pô, é que eu não sei se ele é super-herói, tá ligado? Eu sou muito leiga, mas eu acho o Wolverine muito foda.
Claro que ele é, pô.
Ele é super-herói? Mano, pra mim ele é muito zica. Ele é muito zica.
É, tem isso também, né? O X-Men... Também, né? O X-Men, tanto como desenho, como a série de filmes, é que o desenho eu acho que é melhor do que a série de filmes, né? Porque os filmes, eles são legais e a gente tem um apego emocional com eles, mas a verdade é que, tipo, com certeza se você for reassistir os X-Men hoje, você vai ficar meio...
Mano, teve um que foi real bom, que foi do... Que teve aquela cena lá do Sweet Dreams Are Made. Esse filme foi... Nossa, eu gostei, mano.
Nossa, eu não gosto.
Eu gostei.
E aí os caras repetem a mesma cena no outro filme lá. Tipo, do Mercúrio, né, que você tá falando?
Sim.
Tipo, os caras usam a mesma piada, assim, em dois filmes diferentes. Nossa, é... Mano,
foi
é esse...
o filme seguinte?
É, acho que é o seguinte, né?
Acho que eu não vi.
Acho que é o Dias de um Futuro Esquecido e o Apocalipse. Eu não sei, eu também, minha memória pode estar me traindo um pouco agora, porque começa a sair tanto filme que você começa, ainda mais esses filmes que são meio ruins, assim, você começa a esquecer e às vezes confundir uma coisa com a outra. E...
Mas os desenhos do X-Men eram muito foda. Eu assistia muito, assim, também.
É, então, tem vários desenhos. Desenho dos X-Men, desenho do Homem-Aranha, desenhos da DC também, né? Tipo, que, né, a gente tá falando bastante de cinema, mas tem todo esse universo dos desenhos animados também, que é um ambiente muito frutífero, né, de coisas de herói e tudo mais. Aí entra um debate, o debate milenar. Você prefere DC ou Marvel?
Cara, de verdade, assim, não é nem pelos filmes, mas eu acho que Marvel, no geral, fez até mais parte da minha infância do que DC, tipo, tá ligado? Cara, quer saber qual que era meu contato com Marvel quando eu era criança?
Aham. Uhum.
Quando eu ia comer Doritos e tinha a faixinha lá que havia os bonequinhos da Marvel. Cara, eu acho que era Marvel. Se eu tô enganada, eu não sei. Você lembra disso?
Cara, lembro vagamente, mas não o suficiente pra te confirmar se era ou não era. Eu acabo ficando um pouco mais pro lado da Marvel também, apesar de sempre ter gostado bastante da DC. Eu lembro quando saiu Mortal Kombat vs DC, que eu me amarrei muito no jogo, assim, achei muito foda. Apesar de, acho que não é um jogo muito aclamado pela crítica, eu achei muito foda o fato de você estar com os personagens do Mortal Kombat, que sempre foi meu jogo de luta favorito, contra os heróis da DC, assim, eu falava, caralho, muito foda. Depois tem o Injustice também, que é um puta jogo foda.
Não, mas foi, acho que foi esses jogos aí mesmo que começou a fazer essas paradas, tipo, de misturar universos diferentes.
Aham.
Doideira, esse vende pra caralho, Fortnite tá aí, mano.
Mas todo o debate de Marvel versus DC, assim, eu sempre fui o cara que, mano, quando eu era na febre do Pokémon, eu assistia Pokémon e Digimon, tá ligado? Eu era esse cara. Sim. Que eu falava, mano, por que que eu preciso escolher um negócio só se eu posso me divertir vendo as duas paradas? Então eu também tenho um pouco disso com a Marvel e com a DC, apesar de ter a opinião de que... O herói, é, o lance, pra mim, o legal de consumir coisas de herói e desse universo é da relação que você consegue estabelecer com o personagem. Ou seja, quanto mais aquele personagem, apesar de, né, obviamente, tá com o pé no fantasioso ali, quanto mais você conseguir se relacionar a ele, quanto mais ele for humano, eu acho que o maior, mais intensa vai ser sua relação com esse personagem, né? Tipo, você vai criar mais carinho, mais... Você vai se relacionar mais. E o Homem-Aranha é um caso muito bom disso, porque ele é, apesar de ter os poderes dele, né? De, pô, sobe parede, joga teia, tem sentido aranha, supervisão e tal, essas paradas. Ele é um fudido, mano. O Peter Parker é um fudido, tá ligado? Ele é um nerd que sofre bullying, que, tipo assim, que, mano, tá sofrendo ali pra tentar chegar na menininha que ele gosta e, mano, toma xingo do chefe, toma xingo da tia, toma xingo de todo mundo, é esculachado o tempo todo, mora ali numa vizinhança. E é muito legal essa dualidade, né? Da hora que o cara põe a roupa dele, ele vira uma outra parada, assim, e, tipo, toda a cidade, toda a vizinhança ali depende dele e tal. E são todas essas coisas que você consegue se relacionar. Eu sinto que os heróis da DC, eles têm menos isso, tá ligado? Os heróis da DC, eles são muito criativos, é legal de ver eles em desenho, em jogos. Só que eu sempre achei os heróis da DC muito apelão, mano. Tipo assim, muito apelão, tá ligado? Tipo, o que eu gostava mais era o Batman, porque ele também tem esse lado mais humano, né? Ele é um detetive.
É, o Batman que eu consigo pensar assim. É o mais, tipo, gente como a gente.
Né? É um detetive rico que, né, que faz as próprias coisas ali. Ele, o Alfred, pai, não sei o quê. Então, eu falava, ah, meu favorito é o Batman. E, mas porque, porra, sei lá, o Lanterna Verde, apelão pra caralho. O Super-Homem não precisa nem falar, né? E tudo bem, ele tem a Kryptonita e ele tem o lance da Lois Lane, tipo, coisas que vão deixando ele um pouco mais humano. Mas, na real, você fica tipo, porra, mano, esse cara, né, tá ligado? Ele é muita coisa. Muito, muito, mas eu acho da hora o Superman, tá? Não quero que achem que eu sou hater do Superman, eu acho um herói legal, só que me tira um pouco do eixo esse lance dos bichos ser tão apelão, tá ligado? A Mulher Maravilha também é apelona pra caralho. Enfim, óbvio que a DC tem muito mais heróis que isso, né? Tem heróis mais humanizados, tem o próprio o Arqueiro Verde, né? Que tem a série Arrow lá, que é uma bosta, mas que...
Nem tentei ver isso.
É, mano, é da CW, né? Então você já sabe como é que é o tipo de série, né? Efeitos especiais magníficos e um enredo de deixar os cabelos em pé, mas enfim, né?
Pior que eu lembro o momento que eu larguei mão de série de super-herói, faz muito tempo, mano, foi a série do Flash, lembra? Aquela antigona?
Nossa, a série do Flash é... A série do Flash, mano, eu não gosto nem de falar porque deve ter gente que é fã aí, tá ligado? Mas é uma das coisas mais cringe da história. Aí tem a Supergirl também. Se você colocar no YouTube aí, Supergirl CGI scene, você vai ver uma das cenas mais emblemáticas da história dos quadrinhos.
Nossa, eu vou ver isso depois.
Não, é tipo assim, é... Mano, a CW, os caras não têm vergonha na cara mesmo, mano. É, tipo, o bagulho é impressionante.
Vai, Teia! Voa para o alto e avante, Teia! Shazam, vai! Vai! Vai, Teia, vai!
Eu acho que essa última década, ela não foi uma década muito boa pra DC, né? Porque essa sucessão de erros em vários lugares, não que a Marvel não tenha errado, a Marvel também errou bastante. Mas eu acho que a Marvel construiu um negócio ali que a DC não conseguiu, né? Que foi, porra, nesses 10 anos de universo Marvel aí, que acho que é o que falou. Bom, o gênero de herói é algo realmente grande e, tipo assim, porra, é dono das maiores bilheterias aí, né? Não sei se o Avatar tá um pouco na frente dos dois Avengers, mas, tipo, independente disso, o barulho do negócio foi absurdo. Esses 10 anos aí da Marvel, né? Que, pô, começa lá com o Homem de Ferro, que eu não fazia ideia de quem era. Em 2008, eu lembro quando o filme saiu e o pai pegou pirata pra nós ver lá em casa. E eu lembro de eu ver no primeiro Homem de Ferro, que foi em 2008. Acho que é 2008, né? Quase certeza.
Homem de Ferro era muito hypado, velho.
E eu achei o filme muito foda, mano. Falei, caralho, isso aqui é muito foda. O Homem de Ferro é, tipo, é o grande marco desse início do universo compartilhado da Marvel, né? Que, pô, pra quem cresceu ali, né? Pô, eu tinha 12 anos quando o Homem de Ferro lançou. Então, eu... cresci, passei minha adolescência com esses filmes sendo lançados, e a ideia de você ter um universo compartilhado com filmes de heróis diferentes, mas que se conversavam entre si, assim, era um negócio completamente surreal, mano. Eu falava, mano, não acredito que tá acontecendo algo tão legal na minha vez de estar vivo, assim, tipo, porra, eu adorava. E tipo, tem aquele lance do Homem-Aranha, né, dos direitos do Homem-Aranha sempre ter sido muito confuso, porque não sabia se era da Sony, a Marvel não tinha meio que o direito de fazer o filme do cara, e aí demorou até conseguir, né, que tanto que a primeira vez que o Homem-Aranha do Tom Holland aparece, acho que é no filme do Capitão América, né, no Guerra Civil, acho que é antes dele ter o filme solo dele lá. Mas, porra, é muito legal. E eu lembro que, tipo, alguns filmes desacreditados, né, que foram foram super bem, o Homem de Ferro é um deles, né, que ninguém sabia o que era. Tem um outro que é a Luma que veio me falar pra ver, que foi o Guardiões da Galáxia.
Nossa, esse aí foi diferente também, mano. Eu lembro que eu gostei muito, assim. Gosto até hoje. Acho meio palhaço demais, às vezes, mas eu acho muito foda, diferentão esse aí.
É meio palhaço, mas é tipo assim, fazia muito sentido, principalmente na época, né? Tipo, foi um negócio muito... Também esse negócio de trazer a música, assim, pra dentro do filme, né? E são, tipo, os quatro heróis do Guardiões da Galáxia, eles não têm muito nada demais, assim, né? Eles são, tipo... Não são, depois tem mais gente, né, mas eles não têm aqueles super poderosos e o Homem de Ferro também, né, o Homem de Ferro é tipo como se fosse o Batman da Marvel, né, ele não tem grandes poderes e ele tem a inteligência e dinheiro e ele faz os bagulho lá que, tipo, ele é meio que acaba se tornando meio que o chefão dos Avengers ali e começa a se criar. Eu lembro, mano, antes de lançar o primeiro Avengers, que eu acho que foi em 2011, eu não sou muito bom com datas, mas eu acho que é isso, né, que a Marvel já tinha esse plano já, eles... Eu acho que é quando a... Foi quando a Disney comprou a Marvel? Eu não tenho certeza, mas eu acho que teve. Eu acho que tem a ver com isso.
Rapidão, só falando de data, cara, Guardiões da Galáxia saiu 10 anos atrás.
É 2014, né?
Uhum.
Pode crer. Aí a Marvel já tinha esse plano, né? Tipo, eles vão lançar o Homem de Ferro, depois eles lançaram, acho que o Thor, né? Eu acho que o primeiro filme, na verdade, oficialmente, é o do Hulk. Mas esse filme aí ninguém nem fala sobre, porque ele nem é com o Mark Ruffalo, sei lá. Eu nem lembro direito desse filme, mas ele é...
É, eu não assisti isso, não.
Acho que ele é de 2008 também, e ele tá dentro do universo Marvel, né? Enfim, foda-se, né? Aí a Marvel começa a escrever uma história que, mano, que, tipo assim, é bobo, mano. Mas o que eles fizeram, tipo, nessa essa revolução, né, de gênero de filme, né, que começou a ter um novo gênero de filme oficialmente, né, que era o gênero de filme de herói, que aí todo mundo começou a querer fazer, a DC também começou a querer fazer um universo cinematográfico dela, que foi uma merda, né, cá entre nós. Opa, foi uma...
Mano, Mulher Maravilha, incrível, os dois.
Nossa senhora, mano.
Aquaman, meu tio adorou, mano.
O Aquaman, que falam que é um dos melhorzinhos, assim, tipo... Depois, quando você vai ver ele de novo... Mano, tem uns filmes que não dá DC que não dá, mano. Pô, Shazam. O Shazam é inacreditável, mano. O Shazam é inacreditável. Tipo, o Liga da Justiça é podre. Aí o Liga da Justiça estendido é podre por 4 horas e 20 minutos. Aí... O Batman vs Superman é ridículo. E são todos filmes que eu fui ver de coração aberto, mano. Porque eu, apesar de, né... Isso aí é questão de bom senso, você olhar os filmes da Marvel e olhar o universo cinematográfico da Marvel e dizer que eles concluíram a proposta deles com muito mais êxito do que a DC. Mas eu sempre quis que a DC acertasse também, né? Pra eu poder ver filmes legais de todos os lados. Mas não foi o que aconteceu, né? Tipo, o Homem de Aço é... Aí o Batman vs Superman... Aí começa a ter um monte de coisa dando errado. O filme do Flash, que era pra ter saído muito antes, foi sair agora. E aí, tipo, já ninguém mais tá engajado no lance do... Também, né? Cara, eu não sei se é ruim. Esse eu não vi. Mas, tipo, sabe, hoje já é um negócio que tá tão fora de timing, assim, por conta de treta que deu de estúdio lá, né? E, pô, parece que deu tudo errado, assim. Parece que tudo que os caras pensaram em fazer deu errado. Eles lançaram aquele filme da Liga da Justiça do nada. O filme tem, tipo... O filme não tem 2 horas de duração. O filme tem... Caraca. Deixa eu até pegar...
Mano, como que é aquele... Eu não lembro se é da DC ou da Marvel, que é tipo uns... Mano, é um monte de herói, assim, do espaço, tipo uns 8, cara. Eternos?
Ah, o Eternos é da Marvel, é.
Nossa senhora, mano, assisti esse filme, eu passei meio mal também, mano.
Mano, eu vou te falar que eu gosto desse filme.
Nossa, eu não suportei, mano. Achei todo mundo insuportável.
Eu mas acho, pai, eu insuportável acho também, essa, né? Essa nova fase da Marvel, eu acho ela toda bem problemática, assim. Mas Os Eternos foi um dos filmes que eu menos achei ruim, assim. Tipo, eu falei, legal, ele funciona assim, tipo, não com essa ótica de olhar pra o... Né, porque pra mim o erro, e era óbvio que eles iam cometer esse erro, né, porque, enfim, por mais que não tenha a mesma atenção ainda dá muito dinheiro, foi eles quererem prosseguir com um negócio que teve um fim digno, saca? Eu acho que o Ultimato e o Guerra Infinita são, mano, são as maiores experiências que eu já tive dentro de uma sala de cinema, assim. Tipo, não, dificilmente alguma coisa vai bater isso, não porque é o melhor filme do mundo, mas porque a construção que se tem por trás disso é muito grande, sabe? Desde aquele filme do Homem de Ferro em 2008, eu vinha assistindo filmes e meio que esperando por esse momento, assim, sabe? Tipo, a gente ouvia falar de Thanos em 2010, 2011, e era tipo uma figura, sabe, completamente, também era quase que uma divindade, assim, né? Se falar de Thanos e você esperar todos esses anos, né? Tipo, 10 anos, mais de 10 anos pra ver o fim dessa história, é uma parada que é difícil você construir isso de novo, né? Tipo, então a Marvel tem muito mérito aí nessa parada que eles fizeram, que, mano, que realmente... Pô, eu não sei se eu vou passar por isso de novo na vida, assim, de ter uma experiência cinematográfica, de estar numa sala de cinema e...
Ah, Star Wars tentou, né?
Ah, Star Wars vai se fuder, Star Wars.
Mano, mas era muito engraçado esse efeito que dava nas pessoas, né? Tipo, assim, eu nunca fui muito de acompanhar, porque, sinceramente, na época... Eu não gostava tanto. E eu nem entendia. Eu era meio burra pra esse tipo de filme. Porque parecia que era muita lore que eu tinha que acompanhar, sabe? Então eu meio que desisti uma hora. Só que depois eu voltei. Só que era muito engraçado na escola, mano. Como, tipo, todo mundo falava, tipo, desses filmes, cara. Tipo, era engraçado, mano. Era tipo um Twitter, só que na vida real, assim.
Pois é, era muito legal toda essa cultura, né? Você tinha todos esses canais de cultura pop muito em alta, né? O Omelete voando... O Jovem Nerd, o Ei-Nerd, todo mundo, tipo, com teoria, com todo mundo, mano, o que será que vai acontecer? E era um evento quando lançava um filme novo, assim, desses grandes que todo mundo tava esperando pra ver o que ia acontecer, né, no universo Marvel, né? E teve toda essa a inserção do Homem-Aranha também, né, que você vê o quanto que ele é gigante, assim, né, no mundo dos super-heróis e tal, e que ele entra ali no... Porra, o jeito que ele entra no Capitão América, no Guerra Civil ali, que também é, tipo, um... É muito legal, né, mano, essas coisas no papel, assim, tipo, os filmes não são perfeitos, né, tem alguns que
foi
são um melhores
trailer,
que outros.
Né, que ele apareceu, do
é,
nada.
É, isso, que ele pega o escudo do Capitão América, né, porque tá a treta do Iron Man com o Capitão América. All right, I've run out of patience. On the ruse! Hey, everyone. É todo um conceito meio besta, né, mano? O Capitão América é um puto herói besta do caralho, né? Mas você pega amor pelo que tem por trás ali, né? Tipo, pô, o Chris Evans manda bem pra caralho. E, tipo, você não quer... Ah, beleza, mano. O cara é, tipo, o herói que veste a camisa dos Estados Unidos. Isso é uma merda. Mas foi muito legal viver essa fantasia, assim, por essa década, saca? E a DC não conseguiu, né? Arrumar nada. Falam do Coringa, que eu concordo que... É muito bom filme, mas você não considera o Coringa um filme do universo da DC, né? Tipo, claramente é um filme à parte.
Sim, sim. É, tem o filme do Batman. Assim, eu nunca assisti inteiro os outros filmes do Batman, tá? Tipo, dizem que isso é crime porque é muito bom. Eu esqueci o nome até, mas
a trilogia
esse
do
novo
Nolan.
Do Batman, eu achei, mano, muito foda. Eu gostei pra caralho desse filme, mano. Acho legal esses filmes solos, assim, que a pessoa pode, sei lá, mano, fazer o que quiser, tá ligado? Foda-se.
Então, vai parecer que eu sou Marvete, mas eu não sou Marvete, tá? Tem vários filmes da Marvel que eu acho muito ruins. E tem alguns filmes da DC que eu não acho tão ruins, assim. Mas a culpa não é minha se eles só fizeram bosta, né? Mas eu não gosto desse novo Batman, do filme. Eu acho que ele, tipo... O começo dele é muito foda. Aquela cena do começo ali, mano, que o Batman chega, mano, com os dois pés na porta ali, é tipo, todo aquele ato inicial é muito foda. Mas o filme, faz um tempo que eu vi já, né? Então, eu vi só uma vez. Mas, tipo, tem aquele lance das charadas, que o Batman, ele descobre todas as charadas muito fácil. Isso aí já é um negócio que me tira, tipo... Ele, rosas são vermelhas, violetas são azuis, é assim que desarma a bomba. E tipo, e só quem morre, quem explode ali, é os caras que eram do mal, tá ligado? O vilão do filme meio que não é do mal, porque ele mata os caras que eram corruptos, sei lá, os caras que eram bandidos lá, que fez merda. E aí, tipo, no final, ainda tem aquela puta cena que o Batman se joga na água pra salvar os caras. E essa cena, ela não tem nada, tipo, qual que é o grande esforço do Batman? Ele não faz nada. O filme inteiro o cara não faz nada. E, enfim, eu sei que essa é uma opinião muito polêmica, porque a galera gostou desse filme aí. Mas eu convido vocês que gostaram incondicionalmente desse filme, assistam ele de novo. E vejam com... Olhem dentro do coração de vocês.
Eu assisti duas vezes e gostei. Vou tentar a terceira.
Vai, Teia! Voa para o alto e avante, Teia! Shazam, vai! Vai! Vai, Teia, vai!
Mas outro filme que eu ia falar aqui, mano, também é um dos maiores motivos que eu gosto desse tipo de filme que é meio solo, assim, que é o do Logan.
Ah, o Logan
Esse filme
é
incrível, mano. Esse filme é incrível demais, cara.
O Logan Nossa. É foda também. Ele é um filme que não é perfeito, mas ele é tão carregado de sentimento, assim, né? Tipo, ele tem umas cenas tão foda. A cena do que o clone dele entra na casa lá, que ele
Nossa,
vai...
Nossa, mano, até arrepiei aqui, mano. Essa cena é incrível. incrível.
Não, e todas as cenas do Professor Xavier também. É, porra, esse filme é um filme que eu veria ele qualquer hora que estivesse passando na TV, eu vou sentar pra ver, assim. Porque ele é muito foda. A menininha lá, ela é muito foda também. Ela, porra, manda a bem Laura. Pra caralho. E, nossa, esse filme é... Isso é e, foda.
Mano, ele é redondinho, né? Ele começa bem, termina bem, fechadinho.
É isso. Isso, mano. É isso.
Você é o segredo, cara.
E agora vai ter o Deadpool 3 aí, né? Que vai ter o Hugh Jackman.
É verdade.
Ele não morreu.
Tô ansiosa pra ver esse aí, mano. Eu gosto. Deadpool eu gostei bastante. Eu achei que parecia um filme que eu ia odiar. Mas eu gostei muito.
Eu gosto,
até o 2 é bom.
Eu gosto do Deadpool. É um besterol bem feito, né? Eu acho, acho legal. E eu acho que esses filmes são os que estão ganhando espaço agora, né? Esses filmes que são mais besterol. Tipo, ó, pra não falar que eu sou hater da DC, eu gostei muito do Esquadrão Suicida o 2.
Nossa, pra caralho, é muito bom, mano. Esse filme é muito bom.
O James Gunn é muito foda. Esse filme é, mano, esse filme é muito engraçado. É muito engraçado. Tipo, é...
E aquele Aves de Rapina me surpreendeu demais também, você viu?
Eu não assisti, eu até queria...
Nossa, porque... mano, os caras mandaram bem esse filme aí, quase ninguém falou sobre, mas... Porque todo mundo achava que ia ser uma merda, né? Óbvio. Mas foi muito bom a Aves de Rapina.
Então, mas acho que a DC acaba sofrendo com esse problema aí, né? De, tipo, eles perderam um pouco da credibilidade com esse lance de fazerem merda atrás de merda atrás de merda, e aí tem vários filmes dos caras que pode até ser bom, mas que não já vão... A galera já vai achando uma merda porque é da DC, né? Tipo, Aves de Rapina com certeza sofreu muito com isso, e sofreu não, também demais. Porque, porra, é filme... de mulher, né? Então, enfim, já não curti da Silva.
Exatamente.
E tem a trilogia do Nolan do Batman, muito foda, mano. Essa daí é um negócio que você tem que parar pra ver um dia da sua vida.
Assim. Eu vou assistir. Todo mundo fala que eu ia adorar, mano, mas, sei lá, tipo, mano, eu nasci em 2000, cara, e eu não sei se outras pessoas que nasceram em 2000 sentem isso também, mas eu acho que, cara, eu nasci onde tava começando a sair essas coisas muito boas e fodas, só que eu ainda tava burra demais pra acompanhar, tá ligado? Eu não tava no meu prime do cérebro. Aí eu não consegui pegar na época. Tipo, eu não assisti. Assisti mais ou menos os Homens de Ferro antigos, assim. Porque eu assisti olhando, não entendia nada, cara.
É, o Homem de Ferro eu gosto do 1. O 1 é muito bom. O 2 é esquisito. O 3 é um guilty pleasure meu, assim. Eu acho ele mais legal do que a maioria das pessoas acha. Porque ele é bem problemático, né? Só que eu acho da hora, eu acho divertido.
Problemático como assim?
Ah, que ele tem uns negócios meio ruim, né? Tipo, meio que a Pepper que salva ele no final. É um negócio meio nada a ver, assim. Tipo, o jeito que as coisas acontecem é meio estranho.
Vai, Teia! Voa para o alto e avante, Teia! Shazam, vai! Vai! Vai, Teia, vai!
E aí tem os Vingadores, né, que é o primeiro, que é muito foda, que é um negócio que, mano, eu lembro de eu no cinema falando, meu Deus do céu, aquela cena, fá, 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 que a câmera vem girando assim, você pega todos os heróis e fala, nossa, vai tomar no cu, quando que eu imaginei que isso ia acontecer na minha vida? Eu no auge dos meus 15 anos de idade pensando nisso.
Mas eu acho que eu demorei pra começar a gostar. Mas eu acho que o que me fez gostar foi o Guerra Civil. Foi o primeiro, assim, que eu assisti direitinho. Daí eu falei, pô, é bom mesmo. Gostei, gostei.
É, mano. E eu, nossa, o Vingadores Ultimato e o Guerra Infinita foram, tipo, um negócio que... E a gente tem vários filmes muito ruins aí no meio do caminho, saca? Tem vários filmes. Eu vou até abrir aqui. Universo Cinematográfico Marvel. Vamos ver se tem uma imagem que mostre todos os filmes. Nossa, só pra botar um parênteses aqui. O Doutor Estranho 3 acho que, uma das minhas maiores decepções, mano.
Ah, sim. Não, pra caralho, pô.
Nossa senhora, mano. Que filme... E eu saí... Eu era um dos caras com mais expectativa do mundo pra esse filme, assim. Tipo, eu tinha muita expectativa mesmo. E aí, eu saí do cinema... E, mano, o cinema tem todo o lance da euforia, né? De, às vezes, você não entender se você gostou ou não de um filme, de fato. Mas eu saí do cinema puto, mano. Eu falei, mano, eu não acredito. Porque, tipo, mano, era o Sam Raimi, que é o diretor do Homem-Aranha que eu mais gosto... E era, mano, o Doutor Estranho, que é um herói foda e que tinha, mano, essa história tinha um puta potencial com esse lance de multiverso e de ser um filme de terror e tal. Não, e a Wanda.
Tudo.
E o filme é uma tosqueira, mano. Uma tosqueira. Nossa, aquele CGI porco, aquele olho no na nossa, testa do Doutor Estranho. Meu Deus do céu, mano.
Nossa, top 10 cenas de gore no cinema, velho. Essa aí tá em primeiro, 100%.
Nossa senhora, vai tomar no cu. É muito ruim, mano. É muito ruim. E eu fiquei muito triste porque eu esperava muito desse filme, mano. Esperava muito mesmo. Ó, vamos lá, os filmes dessa fase aí da Marvel, né, dessa era de ouro. Capitão América 1 é legal, é um bom filme de introdução, né, tem aquele legal. Lance da, acho que a parte que mostra a guerra ali, eu acho bem, bem legal, bem divertido, né, legal você ver um filme, tem esse lado de humanizar o personagem também, que é interessante.
Adoro esse filme.
Capitã Marvel, não é o pior filme que eu já vi na minha vida, mas
mano,
é ruim.
Eu acho daorinha, velho.
É, eu acho.
É isso, eu não tenho muito o que aprofundar. Eu vi esse filme e falei, suave.
Homem de Ferro 1, muito foda mesmo. Esse é o que acho que dentro do gênero de herói, esse aqui é um 10/10. Homem de Ferro 2, acho estranho, mas é ok. O Hulk eu não lembro pra opinar. Thor 1 é uma bosta. Aí tem o primeiro Vingadores, que é muito foda. Redondinho também, mostra o Loki aí, um dos maiores vilões da cultura pop recente, né? Muito foda mesmo, baita personagem. Homem de Ferro 3, que eu já falei aqui, que é controverso, eu acho divertido, mas sei que é ruim. Thor 2, uma bosta. Capitão América, o Soldado Invernal, considerado por muitos aí o melhor filme da Marvel, eu acho bem bom, mas não acho o melhor filme da Marvel.
Eu vi na metade, mas o pessoal fala muito bem desse filme.
Guardiões da Galáxia é um muito foda, muito divertido, mas ele não tá nos meus favoritos. Guardiões da Galáxia 2, uma bosta. Vingadores. Vingadores Era de Ultron. Eu acho que tem muitas coisas boas, muitas coisas legais, mas o filme em si, assim, falando de qualidade do filme, ele também é meio estranho, né? Tipo, não é... É meio... Mas é bom, é tipo, se tiver...
Eu demorei pra assistir esse, mas eu achei ele suave até, mano.
Não é o pior filme do mundo, não. Homem-Formiga, acho um bom filme de Sessão da Tarde. Um dos filmes mais de Sessão da Tarde da história.
É bem legalzinho, assim, tipo, você tem uns 17 anos, 18, assim, eu acho que é bem legalzinho.
Capitão América Guerra Civil, eu acho um nota 7, porque... Não, nota 7.5, vai. É bem legal o filme. A cena do Homem de Ferro com o Capitão América, que ele sai no pau no final.
Nossa,
é muito foda.
Nossa, é muito foda essa cena, muito
tipo
foda.
Tipo um 8,
foi a cena que... Quer dizer, foi o filme que me fez, assim, refletir, sabe? Falar, pô, até que é da hora, mano.
Aham. Uhum. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu, mano, tentei, mas eu não gosto desse Homem-Aranha, mano. Eu não gosto. Eu acho legal ter um Homem-Aranha. Eu acho que é importante a presença dele. Eu não acho alguma coisa horrível, mas eu não consegui sentir 10% do que eu sentia com o Tobey Maguire na tela, com o Tom Holland. E não acho que seja culpa dele, tá?
Culpa de quem?
Mas eu entendo, tá ligado? Os caras, tipo, porra, a gente já fez o Homem-Aranha, agora a gente quer fazer um Homem-Aranha diferente. Esse Homem-Aranha, ele é apadrinhado do Homem de Ferro mesmo. Ele tem tudo diferente e beleza. Tudo bem, mas nunca vai ser, né? Pantera Negra...
eu gostei bastante desse Homem-Aranha quando eu vi. Tipo, bastante mesmo. Só que, vai passando o tempo, fica um pouco estranho, assim. Mas, no geral, eu acho que eu gosto.
É, eu acho que ele vai envelhecer um pouco esquisito. Mas faz parte, né? Acontece. Pantera Negra eu gosto bastante. Acho que...
É foda pra caralho, mano.
É bem legal, bem bonito, assim, o filme, né? Tipo... Enfim, e tem todo o peso do...
Eu tava vendo um review desse filme uns dias aí, tipo, mano, os caras devem ter se arrependido tanto de ter matado um vilão tão foda desse, que os caras devem ter feito meio à pressa, assim, fez qualquer coisa, mas, mano, o pessoal gostou muito do vilão desse filme, muito, e ele tá morto.
O cara é gostoso. Eu não vi o 2, mano, eu preciso ver o 2, eu não vi
eu
até hoje.
Eu também não vi.
Falam que é mó bonito, é tipo uma homenagem pro Chadwick Boseman, né, que é um cara que, mano, morreu do nada. Do nada não, né, mas a gente não sabia que ele tava doente, então foi... Doutor Estranho eu acho muito foda, acho muito legal o primeiro filme.
É bem bom.
E aí a gente tem Thor Ragnarok, que é legal, eu acho bem legal.
Eu achei da hora, mano. O pessoal tá com meio pouco... Ah, não, tô confundindo.
Não, esse daí é o Love and Thunder.
É, my bad. Esse aí eu vi mais ou menos.
Homem-Formiga e a Vespa, eu não gosto, acho ruim.
Eu não vi, tenho medo.
Vingadores Guerra Infinita, pra mim, é o melhor filme da Marvel, de todos esses, assim, do universo cinematográfico, né? Pra mim, o Guerra Infinita, ele é, mano, eu acho um filme sinistro, mano, sinistro mesmo. E o Vingadores Ultimato, que ele é menos filme que o Guerra Infinita, mas ele é a maior experiência cinematográfica que eu já tive na minha vida. Mano, e esse negócio deles terem sido lançados com um ano de diferença, tipo, mano...
É muito legal isso, né?
Como eu saí da sala do cinema depois de ver o Guerra Infinita, eu falei, mano, que é isso? Que eu acabei de ver? Meu Deus do céu, os caras morreram, todo mundo morreu.
Cara, foi complicadíssimo, mano.
Nossa, que loucura.
Oh, e tinha toda aquela parada que era muito difícil, tipo, de evitar spoiler na internet, né? Mano, é. Os caras paravam de usar a internet quando saiu o filme pra não tomar spoiler. Era muito fodido.
Pois é. E aí, depois de tudo isso, a gente tem os dias de hoje, né? Tipo, todo mundo ficou se perguntando. E agora, né? O que, que vai acontecer? E a Marvel não parou, né? A Marvel, mano, falou, não, o Ultimato tá aí, mas a gente já tem mais 415 filmes anunciados e a gente já tem mais isso e vai sair série daqui, série de lá, não sei o quê. E aí veio a pandemia também, né? Sim. E aí veio o Disney Plus com promessa de várias séries, a série do Loki, não sei o quê. E eu fui assistir as séries da Marvel e eu vou resumir bastante. É tudo uma bosta, mano. É tudo uma bosta. Tipo assim, parece que é o orçamento da CW que os caras estão usando. Tipo, é mal feito, é porco, tá ligado? E tipo, talvez não seja tanto uma bosta, mas o negócio me desanimou tanto com esses filmes que saiu depois e as séries que saíram depois, que eu já não tenho uma vontade de ver nada, sabe? Não tem nada que você me faça hoje que vá me convencer. Eu prefiro realmente viver a ilusão de que a Marvel acabou no Ultimato do que, sabe? Eu prefiro viver numa realidade onde não existe nada depois disso. Eu quero que o Shang-Chi vai tomar no cu dele, eu quero que o Homem da Lua vai pra puta que pariu, eu quero que vai todo mundo se fuder. Pra mim, a Marvel vai até o Ultimato e acabou. E tem o Homem-Aranha, o No Way Home lá, né, que aparece os caras, que eu acho muito legal, mas aquilo ali é um bônus, né, quase como se fosse um conteúdo bônus do DVD, assim, tipo, aquilo ali não dá nem pra contar como filme, né, porque botar no plot que o Peter Parker quer que esqueça aquele Homem-Aranha e isso gerar uma fenda no espaço-tempo, é brincadeira, né. Quando eu vi essa porra no trailer, eu não tinha certeza que era pegadinha, e não era, mano, não era.
Os caras meteram o louco um pouquinho,
esse
pão.
Esse é realmente o plot do filme. Enfim, e aí claramente, né, o gênero do super-herói tá em declínio, principalmente no, né, tem esses casos isolados aí, né, por exemplo, o Batman, acho que tem margem para crescer aí, né, com Robert Pattinson, tem o Wolverine, que é capaz que vá bem, mas a grande realidade é que a galera já não tem mais muito apetite pra isso, e não é culpa do, não é tipo, saturou porque fez muito, não, é porque tá ruim mesmo, né. E é normal, mano, que você se perca um pouco, né, depois do Ultimato, assim, tipo, você fica meio, porra, e é difícil você cativar o público da mesma maneira que você cativou com esse elenco que a gente conhecia aí, né, pô, de Scarlett Johansson, de o Chris Hemsworth, do Chris Evans, o Homem de Ferro, enfim, todo mundo aí.
Cara, às vezes eu fico pensando, tipo, mas eu acho que eu tô errada nesse pensamento. Se é, tipo, se as coisas que estão ficando ruim, ou eu não faço mais parte do público-alvo, tá ligado?
Cara, acho que não,
por exemplo,
é isso, mano.
Eu fui assistir. Eu sei que é um péssimo exemplo, mas eu fui assistir Madame Teia. E eu fiquei tipo, cara, esse filme é ridículo, mas acho que se eu tivesse 14 anos, ia ser meu filme favorito da minha vida, tá ligado?
Não é possível, não é possível.
Será, não, mano?
Eu acho que se você ver aquele filme ali e ficar de boa, você tem que ter tipo uns 6 anos, tá ligado? No máximo.
Enfim, eu reflito muito nisso, mas acho que esse filme é tão ruim mesmo, mano. Fui ver aquele King Kong novo, eu sei que não é super-herói, mas puta que pariu, velho. Puta merda, até o King Kong e o Godzilla não tem perdão mais, os caras. Muito triste, mano, muito triste.
É, mas é... Mas eu acho que os King Kong são bons, né, os Godzilla aí. Acho que esse aí é um... Exclusivamente esse que ficou ruim mesmo, né, pelo que eu tô ouvindo.
Ah, eu tinha visto o outro mais recente, que não era esse também. Foi meio paia, e esse aí foi só pra... Puta que pariu, eu tava me contorcendo. E era só a creche lá na sessão também. Eu era a única pessoa com mais de 15 anos naquele lugar.
É, tem isso, né? É, resta nos ver agora qual que vai ser a próxima moda do cinema aí, né? A A24, meio que, né? Mas a A24 não é um tipo específico de filme, né? Eles têm o estilo deles, mas não é tipo um gênero, tipo super-herói. É, gênero, tipo estilo semi-cult para massas, mas enfim, foi bom viver isso aí. As próximas gerações talvez não saibam o que foi viver uma parada dessa aí que a gente viveu com o universo da Marvel. Então eu sou muito grato por ter vivido isso, né, porque foi muito legal, assim, e resgatou a minha criança ali quando eu já não era mais tão criança, né, e enfim, eu acho que não é uma parada que vai voltar do jeito que foi, mas foi bem legal, foi bem legal.
É, eu não vivi muito bagulho de super-herói, porque eu demorei um pouco pra gostar, mas o que eu mais vivi, só que vivi meio mal, foi Star Wars, mano, que eu ia no cinema meia-noite, lançamento, pra assistir, só que, ah, sei lá, mano, o cérebro pegou muitas peças em mim, sabe, que eu amarro o filme, mas o filme não era tão bom assim.
É, acontece isso.
Mas foi
isso,
bom,
é bom.
Eu era feliz na hora eu era feliz, depois nem tanto.
é bom revisitar as obras pra ver se a gente gosta mesmo. Obrigado, Luma, por ter batido esse papo comigo aqui.
Eu que agradeço o convite.
Eu sou um... Fazia tempo que eu não falava sobre... Fazia tempo que eu não despertava meu lado nerd.
Bom, eu sou muito nerd, cara.
Eu sou geek.
Geek?
Tá bom, Luma, muito obrigado. E obrigado aí a quem ouviu a gente. E é isso, a gente sempre tá aí nas quartas-feiras pra você com o nosso Bocadinhas aqui. É, eu peço que você divulgue para as pessoas que você acha interessante, porque só assim pro nosso projeto ir mais para frente, né, no boca a boca. Então espalhe a palavra do Bocadinhas aí para que a gente possa continuar motivado a estar toda semana no seu ouvidinho aí, com a Luma, com o Marcelo, com quem for aqui com a gente, certo? Obrigado, Luma, manda um beijo aí.
Valeu, rapaziada, um beijo e um queijo.
Você ouviu Bocadinhas.
Bocadinhas.
De volta na próxima semana.